Senhor presidente, na mesma linha que o senador Medeiros colocou, queremos também aqui comunicar este acontecimento extremamente importante para Mato Grosso. Nós todos aqui da bancada, tanto os deputados federais, e aí todos do Mato Grosso, bem como também nós, os três senadores, o Blairon, o Medeiros, e assim como a mim, que coube, inclusive, coletei a assinatura de todos os companheiros senadores, inclusive Vossa Excelência, senador Elmano também, foi sensível para que a gente pudesse votar em regime de urgência, urgentíssima, aqui o FEX. E tive a oportunidade, inclusive, de ser nomeado pelo presidente Renan para ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça, assim como também a senadora Lúcia Vânia foi relatora ela em outra comissão, já que ela também lutou bastante, assim como tantos outros. Mas para o Mato Grosso, como disse aqui o senador Medeiros, a nossa luta ela tinha algo de especial. Primeiro, porque o Mato Grosso é o estado mais beneficiado. São quase 500 milhões de reais que o estado de Mato Grosso, aí quando eu digo estado, é o governo de Mato Grosso, bem como os municípios de Mato Grosso, receberão daqui até o final do ano. E é importante dizer que também, como relator do projeto de resolução número 1, que trata da guerra fiscal, ou seja, da unificação das alíquotas do ICMS, discutimos muito isso com o ministro Levy, com a própria presidente Dilma, da importância de que o governo, mesmo nesse momento de crise, senador Elmano, o governo federal fizesse um gesto para os estados e municípios brasileiros, principalmente aqueles que são exportadores das commodities agrícolas, das commodities do modo geral, minerais também, e que exportam esses produtos sem receber o ICMS. O meu estado, o estado de Mato Grosso, é um dos estados hoje que tem um PIB extremamente forte, são 14 bilhões, ou seja, a nossa balança comercial é extremamente positiva e nesse momento de crise que vive o Brasil, né, com déficit, a produção agrícola tem ajudado muito o Brasil. E aí, se esses recursos não vão de volta, claro que a dificuldade para o estado é muito grande. Por isso, lutamos muito aqui e conseguimos, então, convencer a equipe econômica da necessidade de devolver esse dinheiro aos estados e, principalmente, no nosso caso, Mato Grosso. E aí eu quero aqui registrar, principalmente, o ministro Levy, a sua sensibilidade desde o início. Ele dizia, olha, nós precisamos aprovar o ajuste fiscal, mas eu entendo que devolver os recursos do FEX, que é da Lei Candir, mas, claro, o FEX não é obrigado, isso é bom dizer, o governo não é obrigado a devolver, mas o ministro entendia que deveria fazê-lo. E aí a própria presidente Dilma também, em algumas reuniões que tivemos, ela colocava tanto a mim como ao senador Blairo que pudesse transmitir à população de Mato Grosso, aos prefeitos, ao governador do estado, que o governo iria fazer essa compensação, ou seja, devolver aquilo que os estados perdem com as exportações. E hoje, felizmente, nós podemos aqui afirmar e já está na conta do governo de Mato Grosso, são 74,1 milhões e para os municípios 24,1 milhão, é a primeira parcela desse total que eu disse aqui, quase 500 milhões chegará até o final do ano. Isso é muito importante, porque vai permitir com que os municípios de Mato Grosso e o governo também, que já estava anunciando até a possibilidade de não ter o recurso para pagar a folha de pagamento, com esses recursos agora nós teremos condições, então, tanto o governo do estado de Mato Grosso como os prefeitos de Mato Grosso de honrar esses compromissos, não trazendo ainda mais transtorno, principalmente aos trabalhadores, os funcionários públicos do governo de Mato Grosso e das prefeituras. Agora é bom dizer também, senhor presidente, que mesmo nesse momento de crise o governo honra, né, liberando esses recursos. E aí também que nós todos aqui, tanto os senadores como os deputados federais, trabalhamos unidos, sem olhar a cor partidária. Todos sabem que lá no Mato Grosso, e principalmente eu que fui candidato a senador, É a primeira vez na história do Mato Grosso que um senador é eleito que não esteja na chapa do governador eleito no primeiro turno. Portanto, fomos oposição, somos oposição ao atual governador Pedro Taques, mas não somos contra a população mato-grossense. Portanto, a nossa obrigação e o nosso compromisso é estar aqui em Brasília, como eu dizia na campanha. Vamos lá para exigir o que é de direito do Mato Grosso. E esse é um direito líquido e certo, porque nós estamos cumprindo a nossa parte, produzindo, e eu tenho dito muitas vezes aqui dessa tribuna, só a região do Araguaia, que é uma região nova, uma nova fronteira agrícola que está se abrindo, com os investimentos que precisam ser feitos na logística, na construção das estradas, da ferrovia Norte-Sul, que precisa chegar até Água Boa, de Água Boa seguir no sonho de ser uma ferrovia transcontinental, passando pelo nortão de Mato Grosso, indo até o Peru, mas só com o investimento das nossas estradas, da conclusão da 158, a região do Araguaia tem condições de produzir tudo o que produz Mato Grosso. E só o Mato Grosso tem condições de produzir tudo o que produz o Brasil. Portanto, o nosso Estado é um Estado solução e um Estado que tem ajudado muito nesta questão das exportações. Eu quero aqui, então, parabenizar o nosso coordenador, o deputado Ezequiel, e todos os deputados federais, bem como também os nossos três senadores que quero aqui repetir, o senador Brairo, o senador José Medeiros, que também lutaram muito para que isso fosse a realidade. Eu ainda quero, senhor presidente, registrar rapidamente aqui, amanhã, a cidade de Cáceres, uma das cidades mais importantes, uma cidade polo do estado de Mato Grosso, faz aniversário. E como um breve histórico, ela que tem hoje o nosso prefeito lá, prefeito de Cáceres, é o nosso companheiro Francis Mares, do PMDB, e também quero aqui cumprimentar, em nome daquela população, todos os vereadores, ou seja, cumprimentar a população em nome dos vereadores, principalmente do vereador presidente da Câmara de Vereadores, aí eu falo em nome de todos eles, o vereador Márcio Lacerda, o nosso companheiro Marcinho, ele que é sobrinho do ex-senador Márcio Lacerda. E a cidade de Cáceres é conhecida como a Princesinha do Paraguai, uma cidade que foi fundada em 1778 pelo tenente de dragões Antônio Pinto Regi Rego e Carvalho. No início, esse povoado de Cáceres não passava de uma aldeia, centrada em torno da igrejinha de São Luís de França. O historiador Natalino Ferreira Mendes conta em seus livros que, em meados do século passado, Vila Maria do Paraguai experimentou algum progresso, graças ao evento do ciclo da indústria extrativista, que tinha seus principais produtos, o gado, na região do Pantanal, também a borracha e também a ipecacuinha, e o ouro negro da floresta, e a abertura também da navegação fluvial do rio Paraguai-Paraná. Em 1860, a Vila Maria do Paraguai já contava com sua Câmara Municipal, mas só em 1874 foi elevada à categoria de cidade, com o nome de São Luís de Cáceres, em homenagem ao padroeiro e ao fundador da cidade. E em 1938, o município passou a chamar-se apenas Cáceres. Quero aqui registrar que todo o desenvolvimento de Mato Grosso, ele se deu principalmente através da navegação do rio Paraguai-Paraná. E lá, a cidade de Cáceres cobra de todos nós, e é um compromisso nosso, de lutar para que a gente possa voltar à questão da navegação do Paraguai-Paraná. Toda aquela região se desenvolveu exatamente através da hidrovia. Depois vieram as questões ambientais e, infelizmente, nós não temos hoje o Porto de Morrinhos, que é um porto que pode ajudar muito aquela região a desenvolver. E aqui, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, já falei com o ministro Antônio Carlos, agora temos um diretor de Mato Grosso, o doutor Luiz Garcia, e evitaremos todos os esforços para que a gente possa fazer o asfaltamento da BR-174, ligando Cáceres até o Porto de Morrinhos e, claro, vencer essas questões ambientais para que a gente possa voltar à navegabilidade do rio e à navegação do rio. E sempre tenho dito que hoje, com a tecnologia disponível, não são mais os rios que têm que se adaptar às embarcações. Claro, é perfeitamente possível fazer com que as embarcações possam se adaptar aos nossos rios e a gente aproveitar aquilo que Deus nos deu para também diminuir o custo Brasil, fazendo também a questão da nossa navegação. Senhor presidente, quero aqui registrar também que na semana passada, esta casa aprovou o projeto de lei que seguramente evitou uma das maiores injustiças com aqueles que trabalham, aqueles que aproveitam as oportunidades e geram emprego para esse país. O Senado foi maiúsculo ao aprovar o projeto de lei que torna válida as permissões de agências lotéricas prorrogadas pela Caixa Econômica Federal em 1999. Pelo texto aprovado aqui, inicialmente lá na Câmara dos Deputados, todas as permissões outorgadas pela Caixa até o dia 15 de outubro de 2013 passam a ser válidas e terão renovação automática por 20 anos, conforme previsto na Lei 12.869 de 2013, conhecida como Lei das Lotéricas. E aí, senhor presidente, assim também o Senado promoveu a justiça e resgatou o respeito aos contratos com aqueles que investiram uma vida inteira nessa atividade. Mais de 6 mil lotéricos, a partir daquela noite, passaram a dormir um pouco mais aliviados do peso que carregavam. Há muitos meses, diante do risco de que poderiam perder tudo. Isso são mais de 6 mil lotéricos. A seguir, uma recomendação do Tribunal de Contas, que, ao meu ver, com todo o respeito que tenho por essa corte, aquela decisão estava muito longe de contemplar o aspecto social. Até porque, senhor presidente, não estávamos tratando de ilegalidade, mas de direitos adquiridos por força da lei. E aí eu quero dizer que me sinto muito feliz por ter ajudado e ter participado desse momento de reparação. Entendendo a gravidade do momento, inclusive saí aqui, a coleta das assinaturas de apoiamento para que a gente pudesse votar em regime de urgência urgentíssima. E na quarta-feira passada, então, conseguimos colocar isso aqui no plenário. O nosso companheiro de Senado e do meu estado, o senador Brário Maggi, relatou e hoje, felizmente, a gente pode dizer aqui que trouxemos tranquilidade. E aqui ouvimos, inclusive, alguns senadores até pedir desculpa aos lotéricos. Porque, senador Romano, essas pessoas dedicaram a sua vida de uma hora para outra, podia perder tudo. Ainda mais no momento de crise que vive o país, a nossa maior preocupação é a questão da geração de empregos. E, infelizmente, nós estávamos trazendo, era intranquilidade, essa decisão do Tribunal de Contas estava trazendo, era intranquilidade a esses 6 mil lotéricos e, claro, chefes de família que tiveram que largar a sua vida para vir aqui reivindicar aquilo que, ao nosso entender, era direito líquido e certo de cada um. E aí, senhor presidente, espero que agora também, claro, vamos manter a vigília para que essa sanção aconteça. Inclusive, hoje falei com a presidente lá na posse dos ministros. E, pois não, senador Eumano?
Queria cumprimentar a Vossa Excelência esse pronunciamento que faz, sobretudo, nessa consideração com respeito à decisão que esta Casa tomou na semana passada, após uma decisão da Câmara dos Deputados, ou seja, o Congresso Nacional, em sintonia com os problemas nacionais, tanto a Câmara como o Senado entenderam o reclamo, como Vossa Excelência disse, de mais de 6 mil lotéricos do Brasil. Pessoas que investiram ao longo dos últimos 10, 20, 20 e tantos anos, e de uma hora para outra foi surpreendida todas aquelas pessoas que apostaram naquele empreendimento, arriscaram capital, investiram, e surpreendentemente ficaram chocados com aquela decisão. Mas esse Congresso, que sempre está em sintonia com a população, embora em dados momentos não reconhecidos por boa parte da população brasileira, esta casa sempre se faz presente numa hora dessa. Ou seja, tanto a Câmara como o Senado da República tomou esta decisão e resgatou um direito consagrado, como disse Vossa Excelência, quer dizer, aquelas pessoas que vinham trabalhando. E agora, por decisão das duas casas do Congresso Nacional, vão continuar trabalhando, assegurando-lhes o direito para trabalhar com tranquilidade, com muita segurança, por mais 20 anos. Então, é pertinente o pronunciamento que Vossa Excelência faz nessa hora, e nós todos nos congratulamos com os lotéricos do nosso país. Felicitações a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Como eu ia dizendo, senador Romano, agora há pouco, na posse dos ministros, tive a oportunidade de falar com a presidente, que me anunciava, inclusive, a liberação dos recursos do FEX, e também eu pedi à presidente a sanção desse projeto o mais rápido possível. Isso vai trazer a tranquilidade a esses 6 mil, é exatamente a sanção do projeto é que poderá trazer essa tranquilidade. E aí, senhor presidente, principalmente, senador Paim, outro aspecto que eu quero abordar aqui, que também vai trazer, já está começando a trazer dor de cabeça para um outro setor muito importante, dos trabalhadores brasileiros, que são os taxistas. Porque hoje já muitas decisões estão aí, muitas cidades já estão começando a ser arguído pelo Ministério Público a questão das licitações das concessões dos táxis. E é por isso que venho com muito mais preocupação aqui, diga-se de passagem, é para tratar especificamente desta questão que para mim é muito parecida, que é a questão dos taxistas. E quero aqui chamar a atenção desta casa, dos colegas senadores e senadoras, para o drama que vive e começa a viver essa categoria. Justamente porque, mais uma vez, a legislação brasileira está deixando a desejar. E, na falha, permite que os órgãos de controle, como o Ministério Público, em sua obrigação de zelar pelas leis, empurrem para o abismo milhares de pais de famílias, trabalhadores e pessoas de fé. A exemplo do dia que disse aqui sobre a situação dos proprietários de casa lotérica, o Brasil não precisa, senhor presidente, angariar mais um problema como este que se desenha agora, nesse momento. É lastimável o que vem acontecendo com a categoria dos taxistas, formada em sua grande maioria por pessoas simples. Os condutores autônomos vivem sob o risco de perderem suas permissões de trabalho, porque o artigo 175 da Constituição Federal cria uma situação de insegurança jurídica em relação ao enquadramento ou não do serviço de táxi no conceito de serviços públicos. Sob o argumento de que os serviços de táxi são serviços públicos e que se enquadra nesse dispositivo constitucional, o Ministério Público questiona a legalidade da autorização outorgada pelo Poder Público sem prévio processo licitatório. Esse quadro tem causado, a exemplo do que aconteceu com os donos das casas lotéricas, um pânico sem tamanho entre esses profissionais. Lá na minha cidade, Rondonópolis, a Lei número 6.555, de 1979, é tratada pelo MP como sendo uma lei absolutamente ultrapassada. Os promotores alegam que a lei não foi recepcionada pela atual Constituição Federal de 1988, que expressamente exige, segundo eles, prévia licitação aos serviços prestados pelos taxistas como serviços públicos. Diante disso, o Ministério Público já tem proposto ações civis objetivando, mesmo que de forma indireta, a inconstitucionalidade das leis municipais. Ao requerer a nulidade das permissões concedidas, o órgão ministerial, no caso o Ministério Público, pretende também obter um efeito jurídico cuja decisão atingiria todos os taxistas que atualmente prestam serviço, mesmo aqueles que estão em atividade desde antes da vigência do novo texto constitucional. Ao par do debate sobre a competência do Fórum Judiciário para tratar dessa questão, que, ao meu ver, é de grande amplitude, quero dizer que esse entendimento do Ministério Público afeta os trabalhadores que há décadas se dedicam a oferecer à sociedade um meio de transporte alternativo ao transporte público. Em verdade, é bom que se diga, o MP está cumprindo o seu papel, delegado pela Constituinte. Porém, essa situação é grave do ponto de vista econômico e social e precisa ser corrigida para o bem desses milhares e milhares de pais de famílias. Conheço vários taxistas, vários profissionais que estão desde o início da década de 70, portanto, há mais de 40 anos na praça, como eles mesmos fazem questão de afirmar. São pessoas que trabalham desde os tempos em que ninguém sequer se colocava à disposição da administração para prestar esse serviço. Ainda assim, alguns com muita coragem e determinação resolveram enfrentar todas as dificuldades inerentes a esse trabalho, desafiando tudo e, principalmente, na maioria das vezes, colocando em risco a própria vida. Aliás, é bom que se lembre, senhor presidente, muitas vidas se perdem e se perderam nessa profissão, principalmente por causa dos latrocínios, da enorme falta de segurança que vivemos. Foram muitos casos, até em sequência, que acompanhamos estarrecidos. Tristeza, lágrimas, revoltas, famílias desamparadas que perderam os seus provedores. Apesar disso, a categoria foi em frente, absorveu gente e acolheu mão de obra. Muitos ainda persistem pelo simples fato de não possuírem outra fonte de renda, sendo essa atividade a única forma de subsistência para sua família. Desse modo, foi a vida desses trabalhadores que exercem esse honroso, mas estressante e cansativo ofício. No mais, ao meu ver, não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade nessas autorizações. O que se percebe é que há uma pequena confusão quanto aos conceitos e à interpretação dos institutos que regulamentam o serviço de táxi. E vou mais além. A lei de licitações em si, que o Ministério Público exige que seja cumprida com base no dispositivo do 175 da Constituição Federal, que trouxe a ampla competitividade e isonomia aos concorrentes, fazendo com que a administração pública contrate com aqueles que oferecem melhores condições e menores preços. Contudo, senhor presidente, nos casos dos taxistas, tem-se que a remuneração do transporte de pessoas, ou como se costuma dizer, o pagamento das corridas, não é livremente ajustado entre as partes, mas sim com preço pré-fixado entre o ente e o poder público. Ou seja, senhor presidente, de fato, na verdade, não há livre concorrência e, portanto, não tem como licitar esse serviço. Seja como for, a representação corre nas varas judiciárias e os taxistas, há muito, já estão vivendo sob o tempo do medo. A qualquer momento, podem receber a notícia de que perderam seus pontos, que estão fora da atividade. E que, se quiserem sobreviver, terão que procurar outra coisa a fazer ou então, lastimavelmente, serem levados para a clandestinidade. Aliás, colegas senadores e senadoras, essa questão de clandestinidade necessita de nós, legisladores, uma ampla e intensa reflexão. Esse é um tema que tem nos atormentado. Creio firmemente que não existe nada mais pernicioso, nada mais doloso aos interesses coletivos que esse estado de situação. É o atestado de descontrole do Estado, da ausência do poder público. Com isso, perde todo mundo e quem ganha é apenas alguns. E na clandestinidade, senhoras e senhores, que é na clandestinidade que se proliferam os crimes, é na clandestinidade que se permeiam as irregularidades, é onde se criam os grandes monstros, onde se tornam robustas as grandes forças que subvertem os conceitos mais elementares de uma sociedade sadia. Portanto, precisamos combatê-la duramente. E não será cortando as oportunidades, jogando pessoas fora de sua atividade, como é o caso dos lotéricos e agora dos taxistas, que iremos combater esse mal que assola a nossa nação. Devemos estar atentos. Chamo a atenção para esse tema porque ainda no ano passado, no mandato de deputado federal, no meu sexto mandato, apresentei um projeto de emenda constitucional para procurar corrigir essa situação. Isso trata-se da PEC apresentada de número 425 de 2014, que está sendo relatada pelo deputado Osmar Serraglio em uma comissão especial. Defende que os serviços de táxis são serviços de utilidade pública e não serviços públicos. Neste caso, a prestação desse serviço, com a interpretação adotada há muitos anos, depende de autorização do poder público e não de concessão ou permissão que exige concorrência de forma como o Ministério Público vem procedendo. Creio assim, colegas, senadores e senadoras, que com essa pequena, mas significativa alteração do texto constitucional, estaremos eliminando definitivamente toda a insegurança jurídica que a má interpretação do artigo 175 da Constituição Federal tem trazido para os taxistas do país. Temos uma Constituição Federal republicana e cidadã. Com 27 anos de promulgação, é natural que tenhamos que fazer algumas alterações de forma a manter o seu espírito vigente, renovado de acordo com os anseios populares. Somos um país onde a solidariedade é a marca maior do seu povo. Aí está, portanto, uma alteração necessária. Peço aqui, então, presidente, o apoio de todos. Uma vez aprovada a PEC na Câmara, passamos a aprovar também aqui e restituir a paz e a justiça a esses trabalhadores e trabalhadoras taxistas do Brasil. Muito obrigado.